A Ericsson Consumer Lab realizou a pesquisa Hot Consumer Trends 2030, que ouviu mais de 15 mil pessoas entre 15 e 69 anos em 15 grandes cidades do mundo, incluindo São Paulo. Os resultados mostram que, graças à combinação de inovações como a internet das coisas, inteligência artificial, realidade aumentada e realidade virtual, as pessoas já estão vivenciando um pouco do futuro tecnológico que imaginavam há décadas. Hoje, casas inteligentes e assistentes virtuais como a Alexa da Amazon são realidades cotidianas. E para falar sobre assistentes de voz e marketing digital voltado para assistentes virtuais, eu convidei Celso Kitamura, que é engenheiro de computação com pós-graduação em engenharia de software e desenvolvedor de software com foco em assistentes de voz. Celso, como você vê a mudança que estamos passando nos últimos anos com dispositivos cada vez mais conectados, né, para realizar diversas funções em casa, no carro, em qualquer lugar? Como é que você percebe essa grande transformação?
Bom, a gente está indo cada vez mais aí na direção dos filmes de ficção científica, né, filmes seriados, tipo Star Trek. Inclusive, a Alexa, ela foi inspirada nesse seriado. Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, é um grande fã dessa série. E no caso específico aí da voz, né, de assistentes virtuais, a gente está no meio de uma revolução tecnológica, eu acredito. Porque ela revoluciona aí a interação entre a gente e os computadores, né? Então, se a gente pegar desde do início ali do cartão perfurado, passando ali pelo teclado e monitor, depois veio a revolução do mouse. Hoje, é até estranho a gente falar, né? Antigamente não existia mouse, então é muito difícil. Depois, as telas touch, né? Foi uma outra revolução aí com o iPhone. E agora, com a voz. Então, a gente não precisa mais nem olhar para ela para poder interagir com os computadores. É só pedir para ela fazer.
Você mencionou um negócio curioso, Celso, que é justamente essa evolução que a gente passa atualmente, né, nessa, digamos, timeline da tecnologia, e que muitas vezes, sobretudo as novas gerações, acabam não se dando conta, porque elas, digamos, nascem já com o advento daquela tecnologia ativa. E você citou duas delas, você citou o mouse e a tela touch. Essas duas tecnologias a gente sabe que não foram desenvolvidas pela Apple, mas foram, talvez a tela touch um pouco mais, mas o mouse também, de alguma forma, né? Foram bastante difundidas ou melhoradas pelos laboratórios, enfim, pelos designers da Apple, né? Como é que você percebe que esses elementos acabam ajudando na conexão com o tecnológico, uma vez que elas incluem pessoas que habitualmente não estão familiarizadas com tecnologia, né? A metáfora é, clicar em algo é intuitivo, apertar algo é intuitivo, né? Diferente do que ficar programando num teclado. A gente está vivendo, digamos, uma nova evolução, que é essa interface da voz?
Sim, com certeza, porque é um dos últimos paradigmas aí, né? Da comunicação entre a gente e a máquina, né? Acho que o próximo passo agora é só por mente, né?
É o pensamento.
Alguma interface mental, assim, né? De você pensar e o computador atender, né? Eu sei que já existem pesquisas nesse sentido. Como são pesquisas, então provavelmente o cara usa um capacete bem esquisito para poder mapear todas as sinapses aí do nosso cérebro para poder comandar os computadores. Mas é bem interessante o fato da Apple estar presente em pelo menos duas dessas grandes revoluções, né? Que é o mouse, né? Apesar dela ter copiado da Xerox.
Isso.
Mas na época a Xerox não ia lançar. Foi o Steve Jobs que viu que o negócio tinha futuro. E depois com as telas touch do iPhone, que foi o lance da tecnologia da tela, né? Porque a tela touch já existia, só que ela tinha uma outra tecnologia, você tinha que usar uma canetinha, porque ele não reconhecia o seu dedo. E aí ele trocou essa tecnologia para a tecnologia de hoje, que é a capacitiva, né? E aí você consegue manipular com o dedo e não precisa ficar perdendo caneta por aí, que nem era antigamente, que eu já trabalhei com esse tipo de dispositivo, na época do Windows CE, né? Mobile.
É, eu me lembro bastante que os terminais de banco já tinham essas tecnologias de touch, era um negócio absurdo, você tinha que apertar mesmo, parece que você ia afundar o vidro.
Isso, é.
Mas eles já tinham esses recursos que eram algo futurista, né, na época, de certa forma. Se apertar uma tela, essa tela responder a um gesto, né, já era algo, de fato, bastante sofisticado.
É, eu lembro quando era criança de ir no banco com a minha mãe, né? E a gente ficava lá brincando nos terminais achando que era um videogame aqui. Eram telas de fósforo verde naquela época. não tinha gráfico nenhum, e a gente ficava lá apertando, assim, digitando os números ali da conta, achando que era algum jogo de senha, por exemplo, né? Era muito engraçado isso. Daí hoje que você fala, poxa vida, onde que a gente tá, né?
É verdade, eu também tinha esse fascínio. Celso, eu queria que a gente, até para explicar um pouco mais para o nosso ouvinte, né, entrar um pouco nesse tema da assistência de voz, queria que você desse um rápido overview, assim, uma passagem geral sobre quais são as tecnologias que a gente tem hoje disponíveis no mercado, né, dos talvez as três maiores que a gente tem aí hoje no mercado, e queria que você explicasse o que significa tecnicamente um assistente de voz.
Bom, as assistentes virtuais, elas começaram com a Apple de novo, né? Na época foi a Siri. Depois apareceram os outros, né? Microsoft com a Cortana, Google com o Google Assistente e a Amazon com a Alexa, né? Mas eu acredito que a grande sacada aí da Amazon foi que ela abriu o produto deles para ser desenvolvido por outras pessoas também. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Android na época. Qualquer um pode aprender a linguagem de programação, né? No caso Java, e criar um aplicativo para Android. Né? Mesma coisa com o iPhone. Uma das grandes sacadas aí dessa era dos smartphones, né? Isso, com certeza, está fomentando aí a comunidade de desenvolvedores, então o pessoal está sempre correndo atrás para melhorar algum aspecto da vida do usuário. Seja com automação residencial, seja com alguma informação, né? Sem precisar parar, ligar a tela, né, do smartphone e sair procurando.
Perfeito. E também traz um olhar de intuitividade, né? Que a gente não tinha antes, de certa forma, que você tinha que digitar, digamos, numa máquina de busca, né? A busca do Google da vida, você faz ali uma pesquisa e a gente avançou também hoje em dia para uma questão até mais semântica, né? De você perguntar pro dispositivo, né? Antes era basicamente a gente colocava uma palavra-chave, sei lá, imobiliária. Aí ele trazia. Hoje em dia existe uma camada ali de inteligência que é imóveis perto de não sei o quê, enfim, a própria máquina de alguma forma acaba entendendo e acaba trazendo um pouquinho respostas, digamos, mais intuitivas. Celso, explica também para o nosso ouvinte um pouco desse olhar de evolução, falando um pouco de machine learning mesmo, né? De como é que se dá, então, esse aprendizado de máquina para a evolução da própria ferramenta em si.
Antigamente, era bastante complicado, né? Eu lembro que na época do DOS, você sentava no computador e ficava um cursor piscando na sua tela. E se você não soubesse os comandos exatos do DOS para digitar na tela, você não fazia nada. Você ficava olhando para o cursor piscando, né? Depois disso a gente passou para a interface gráfica, então já começou a aparecer alguns elementos ali na tela clicáveis, onde o usuário poderia dar uma fuçada, ver por onde que ele poderia estar navegando, né? E agora, com o assistente virtual, esse conceito mudou bastante. Então agora não é o usuário que precisa saber qual é o comando que você precisa dar para a máquina. É o desenvolvedor que precisa prever todas as perguntas que ele poderia fazer para assistente, do jeito que ele pediria, como se fosse uma conversa natural. Então, esse jogo inverteu um pouco. Então, nem tanto para o usuário, agora é a gente que precisa se preocupar com isso. Então, dentro da interface de um aplicativo de voz, da Alexa, por exemplo, a gente tem que prever o máximo de possibilidades que o usuário tem de pedir alguma coisa para a gente, para que a gente consiga alterar o fluxo ali do processamento do programa para fazer a coisa que ele está querendo.
Também lembrando para o nosso ouvinte, né, que eventualmente não esteja familiarizado com esses dispositivos, né, o Alexa, como o Celso acabou de mencionar, é um dispositivo pequenininho, uma caixinha que você consegue comprar facilmente aí online, foi desenvolvido pela Amazon, né, então você compra facilmente esse dispositivo online aí pela Amazon, em qualquer grande varejo hoje em dia também você encontra esses dispositivos, e basicamente o que ele faz é interpretar um comando de voz para uma resposta que ele vai buscar virtualmente isso na nuvem, enfim, vai entender aquela demanda e vai trazer um resultado para você, que pode ser eventualmente um alarme, uma consulta para uma pergunta, né? Pode ser a inclusão de um item para uma lista virtual, pode ser tocar uma música, enfim, tem uma enormidade de ações que essas ferramentas podem fazer. E sobre esse ponto especificamente, sobre as possibilidades, Celso, eu queria ouvir a tua perspectiva e a tua opinião. Como é que você avalia o marketing digital? Ou seja, como é que as marcas podem se apropriar ou podem se valer dessas possibilidades enormes para poder estarem mais próximas dos seus clientes?
Uma coisa que a Amazon fez, que é uma sacada que eu achei foi muito legal em relação à Alexa, foi que a tecnologia que você utiliza para fazer esses aplicativos de voz, né, que são chamadas de skills na Alexa, não tem nada de novo. Então você não precisa aprender uma linguagem de programação nova, você não precisa aprender uma tecnologia nova, porque toda a parte de reconhecimento de voz, desse processamento da voz humana, né, para ele entender o que está sendo pedido, a Amazon já fez e colocou lá na nuvem da Alexa. Então quando o usuário pede alguma coisa para a Alexa, o que ela faz? Ela grava essa voz, manda para os servidores da Amazon e lá tem todo um trabalho de reconhecer, né, quais são as palavras que ele disse, em que ordem que ele disse as palavras, para poder tentar chegar no contexto geral e direcionar para o desenvolvedor só a parte que interessa. Fala, olha, ele quer fazer tal coisa, né? Então, é bastante sofisticado isso. E o interessante é que para quem está querendo entrar nesse mercado, né, de desenvolver alguma coisa para assistente virtual, você não precisa aprender nada de novo, você não precisa ser um expert em reconhecimento de voz, por exemplo, né? Porque já está tudo pronto e a gente só utiliza as coisas que ela já disponibiliza para a gente.
E você, do ponto de vista de marcas efetivamente mesmo, a gente sabe que hoje em dia, parte importante, você até mencionou agora há pouco, sobre as skills, né? Que são essas, sei lá, grosso modo, queria que você me corrigisse se eu estiver errado, mas a grosso modo seria quase que um aplicativo, é quase que uma tecnologia que está ali entre esse ambiente todo que você mencionou aí, de reconhecimento de voz, barra interpretação desse comando, né? E o usuário final. E essa skill, ela pode vir, digamos, envelopada, adesivada com uma marca de um cliente e habilitada para ter algumas funções específicas. Essas skills estão sendo já bastante utilizadas pelas marcas para se comunicar com seus consumidores?
Sim, é desde o lançamento, né, da Alexa aqui no Brasil, né, porque não é simplesmente trazer os dispositivos e sair vendendo, né? Tem todo um trabalho ali de localização da Alexa, né, para ela reconhecer o português, para ela reconhecer o contexto de várias coisas aqui do Brasil. Você pode perceber que dependendo do que você pergunta para ela, ela te responde coisas daqui, né? Seja fazendo uma piadinha com personagens de novela, coisas do tipo. E o que aconteceu? Quando a Alexa veio para cá em outubro de 2019, ela já veio com algumas skills de marcas grandes. Por exemplo, você pode pedir comida pela Alexa, né? Existe uma skill, né, um aplicativo de voz, desse aplicativo que praticamente todo mundo utiliza para pedir comida hoje, né? Principalmente agora na pandemia. Qual é a grande sacada? Eles não precisaram refazer esse aplicativo para colocar na Alexa, né? Grande parte da inteligência que ele já tem, das regras de negócio, da estrutura que esse aplicativo já utiliza no aplicativo de smartphone, pode ser utilizado pela Alexa também, né? Desde que você faça uma parte de um software, né, que a gente chama de web service, ou conector, ou plugin, não sei, que você consegue conectar na Alexa. Então você consegue ativar esse aplicativo de voz, desse aplicativo de entrega, fazer um login com a sua senha que você já utiliza no seu celular, e aí você utiliza ele como se estivesse no smartphone, né? Só que usando a voz.
Celso, você mencionou um negócio interessante, que é essa facilidade no desenvolvimento de skills, vamos chamar de skill barra aplicativos aqui, para as pessoas entenderem um pouco mais, que eventualmente a pessoa não precisa ser um programador, um especialista numa linguagem, ele tendo alguma noção de lógica ali, ele consegue desenvolver esse skill. A minha pergunta para você é, qualquer pessoa pode criar o seu skill hoje em dia na Alexa?
Sim, porque a Amazon ela tem várias categorias de skills. Existem skills que você não precisa codificar nada, é só você preencher um formulário lá com algumas informações que ele já sai funcionando. Por exemplo, uma skill de resumo de notícias, que tem dentro da Alexa, que no Brasil já tem várias, de vários veículos de mídia aí, já está disponível. E aí, para isso, você só precisa de um endereço que traga essas notícias, num formato que ela entenda. E a maioria dessas empresas de mídia já tem isso, pronto. Porque elas utilizam para, sei lá, aplicativo de smartphone, ou para um blog, e isso já está pronto, então. A princípio, você não precisa saber programação para criar determinados tipos de skills.
Isso é uma excelente porta de entrada para quem está procurando uma forma de geração de renda, né, de algum jeito. Sobretudo nesse momento de dificuldade que a gente está vivendo em razão da pandemia, aí que muitos profissionais acabaram perdendo o emprego. Às vezes pode ser um caminho aí de geração de renda muito conectado com uma coisa absolutamente inovadora, que é assistente de voz, né, e tecnologia. Eu queria entender um pouco mais sobre o gap, né, sobre a distância que a gente tem dessas tecnologias, até porque você mencionou a questão importante da localização do conteúdo, né, o conteúdo precisa ser localizado para o país de origem que ele vai ser aplicado, mas existe hoje um gap entre o potencial ou as habilidades que a Alexa e que os outros assistentes virtuais fazem no seu idioma local, que é o inglês, pro português, por exemplo. Eu quero dizer o seguinte, em resumo, a Alexa nos Estados Unidos, ela é mais inteligente, entre aspas, ou entrega mais recursos, entre aspas, do que no Brasil?
Ah, sim, com certeza. Lá nos Estados Unidos, ela tem vários recursos que ainda não estão disponíveis aqui no Brasil, mas eu estou acompanhando a Alexa desde o lançamento aqui e mensalmente, né, frequentemente, a Amazon traz muita novidade para cá. Então é só questão de tempo até essas novidades chegarem até aqui. Lógico que sempre vai ter uma defasagem, porque eles experimentam muita coisa lá, né? Então tem coisa que está disponível lá que às vezes nem acaba chegando aqui e eles abandonam por completo, né? Tem alguns dispositivos da Alexa que hoje já não são mais fabricados. Existiu lá por algum tempo nos Estados Unidos, eles viram que o negócio não ia engrenar e aí parou por ali mesmo, né? Já nem foi para outros países.
Celso, o que é a Alexa Presentation Language, ou APL? Para que ela serve?
Bom, a gente sabe que os aplicativos aí de voz são desenhados aí para o usuário interagir utilizando só a voz, né? Conversando com a Alexa. Mas existem dispositivos aí já lançados, inclusive no Brasil, que possuem uma tela, né? Existem TVs aí com a Alexa embutida, existem alguns dispositivos que a Amazon vende lá, que é o Echo Show, que vem com uma tela, e a gente consegue assistir vídeo neles, né? E a Alexa Presentation Language, um protocolo de desenvolvimento aí para que a gente consiga utilizar essa segunda tela para apresentar informações para o usuário. Então, qual é o direcionamento aí da Amazon? Eu faço a sua skill imaginando que o usuário vai interagir apenas com voz, mas você pode utilizar uma tela para apresentar mais informações para esse usuário, né? Eventualmente passar algum vídeo, dar mais detalhes do que ele está pedindo. Posso dar um exemplo aqui de uma skill que compra de passagem aérea, por exemplo. Você responde para o usuário, ó, sua passagem foi comprada, está tudo ok, legal. Mas você pode usar a tela para dar mais informação para esse usuário, né? Então, o horário do voo, o aeroporto de destino, por exemplo, e detalhar mais essa informação, coisa que na voz iria ficar muito cansativo para o usuário escutar.
Então, ela é uma nova camada, digamos assim, principalmente de feedback, né, para quem demandou aquele pedido, né, aquela solicitação.
Isso.
E que ajuda nessa questão de tornar a comunicação entre pessoa e máquina mais intuitiva, de certa forma, né?
Isso, é. Você utiliza a conversa, né, para interagir com o usuário, mas você pode utilizar uma tela se ele estiver utilizando um dispositivo com essa funcionalidade.
Bom, aqui no Brasil, a Alexa é muito conhecida por responder perguntas, ler notícias e até, como você bem colocou, fazer uma piadinha ali, cantar e tudo mais. Mas para pais e mães, também é possível tornar essa ferramenta como uma ajuda também na hora de entreter os filhos, né? Respondendo perguntas de onde vem bebês e coisas nesse sentido. Como é que você vê a interação de crianças e adolescentes com assistentes virtuais?
Então, é uma coisa bem interessante, né? Porque para eles, a Alexa já tá aí sempre, né? Eu tenho um filho pequeno, né, e um sobrinho também, e é muito engraçado ver eles interagindo com a Alexa. Parece que eles estão conversando com alguém, né? Inclusive, eles brigam com ela quando ela não responde o que eles querem. Né? Então, por exemplo, a Alexa, ela imita o Galvão Bueno, faz essas brincadeiras.
É.
E eles se divertem.
É impressionante, né?
E aí tá toda hora pedindo. Ah, imita o Galvão Bueno, imita o Silvio Santos, imita o Michael Jackson, não sei o quê. Né? E quando ela não entende, né, que às vezes eles falam muito rápido, aí eles ficam bravos, ficam brigando com ela.
É, isso possivelmente vai ser responsável por a gente conseguir ter um salto ainda maior, né, do ponto de vista não só de aplicação dessas tecnologias, mas sobretudo de desenvolvimento delas mesmo, né, porque essa coisa do estímulo ao que está à sua volta, né, a coisa de ter cada vez mais pessoas utilizando podem ajudar no desenvolvimento não só da aplicabilidade, mas no desenvolvimento da plataforma, né?
Ah, sim, com certeza. Bom, como vai ser uma geração que já nasceu com isso, né, já faz parte do dia a dia deles, então com certeza eles vão descobrir novas formas aí de utilizar isso, né? Mesma coisa nossa geração, que já nasceu com a TV, coisa que não existia na época dos nossos pais, nossos avós. Então eu acredito que com certeza vai ser responsável aí por muita coisa aí no futuro.
Celso, qual é o próximo passo em se tratando de assistências de voz? Para onde você acha que a gente deve ir? Qual que é a fronteira ainda a se explorar dentro desse tipo de tecnologia?
Bom, eu acho que a gente nem começou a explorar isso propriamente dito, né? É só a gente lembrar aí da época dos smartphones, né? Que no início O que a gente tinha era adaptações de sites que já existiam, né, de sistemas que já existiam, transportados para o smartphone. Né, até que começaram a aparecer aplicativos que você não vê ele de outra maneira. Aplicativos que sem o smartphone não existiriam. No Instagram, por exemplo, é um deles. Já nasceu com os smartphones e num site, né, se você fosse fazer um site do Instagram, por exemplo, já não faz muito sentido. Né, que justamente o fato de ser móvel é que dá sentido para essa rede social. E eu acredito que com os aplicativos de voz a gente ainda não chegou nesse estágio. Tá? A gente está aprendendo ainda a utilizar. Então é como se a gente tivesse no início ali os smartphones, assim como o iPhone acabou de sair. A gente tem uma lojinha de aplicativos, funciona assim, assim, assado. E aí agora o pessoal está experimentando muita coisa aí. Mas uma das coisas que eu vi que já está rolando aqui no Brasil, inclusive, e que eu acho que é um dos caminhos, é que a Amazon lá lançou um programa de incentivo para a criação de skills para pessoas com deficiência. Né? Então, pelo fato de se você utilizar a Alexa totalmente com a voz, então, para quem é deficiente visual, por exemplo, tem muita coisa que a gente consegue fazer para ajudar esse pessoal.
Perfeito, faz todo sentido. Quer dizer, ele acaba sendo um instrumento de acessibilidade muito grande, né?
Isso.
Faz todo sentido.
Inclusive, uma reportagem faz pouco tempo, não tem muito a ver com assistente virtual, mas com certeza pode chegar nisso, que é um corredor com deficiência visual, ele conseguia correr sozinho, sem precisar ter alguém do lado dele para mostrar o caminho. Né? Ele tinha alguns sensores ali para reconhecer uma linha pintada no chão, e aí ele corria sozinho, só escutando ali as instruções para ir, né, ir mais para a direita, mais para a esquerda, etc. E aí ele conseguia correr sozinho, sem precisar de ninguém acompanhar ele.
Sensacional. Bom, Celso, queria, antes de terminar nosso papo aqui, pedir para você passar para os nossos ouvintes os seus contatos aí, para quem quiser ou eventualmente desenvolver uma skin ou aprender a desenvolver uma skin, né? Eu sei que você também trabalha com esse tipo de serviço, né? Enfim, divide aí com a nossa audiência um pouquinho dos seus links aí para a gente poder seguir conversando contigo aí nas redes sociais.
Bom, eu tenho um blog, né, que é o celsokitamura.com.br, e um canal lá no YouTube, que também se chama Celso Kitamura, onde eu falo aí sobre desenvolvimento de skills para Alexa e sobre desenvolvimento de software em geral. Né? Já são 20 anos aí programando, eu acho que eu tenho bastante coisa aí para dividir com esse pessoal que está querendo enveredar aí por essa área tecnológica.
Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do papo que eu tive com o Celso, que foi muito bacana, porque a gente trouxe para a roda de discussão um pouco mais do debate de como essas tecnologias, né, de assistente de voz tão comentadas e tão difundidas mundo afora e que estão chegando forte aqui no Brasil também, podem revolucionar a forma como a gente se conecta com a tecnologia. Ele traz essa camada bastante intuitiva, sobretudo incluindo pessoas que não estão habituadas a lidar com interfaces tradicionais como teclado e mouse, vide os nossos avós, até os nossos pais, enfim, pessoas mais velhas que não estão muito habituadas a trabalhar com tecnologias ou com interfaces de dados, né, como teclados e mouses e interfaces visuais. A assistência de voz vai poder incluir muita gente, inclusive uma imensa quantidade de pessoas com deficiência que acabam tendo muita dificuldade para poder se valer do uso dessas tecnologias. Bom, como eu sempre menciono, se você quiser continuar essa conversa, me procure nas redes sociais, no @SamuelLeite. Você me encontra em todas as redes. Isso ajuda a estreitar o nosso contato aqui, a nossa relação. Então, se você quiser também mandar uma sugestão de pauta, de conversa, algum tema que você gostaria de se conectar aqui no Transformação Digital CBN, é muito simples, basta mandar um e-mail para samuel@transformaçãodigitalcbn.com.br. Eu sou o Samuel Leite e, como eu sempre digo, cuide dos seus, fique bem e até a próxima, pessoal. Tchau.